no Evangelho de Lucas
7, 11 a 23. Continua no mesmo capítulo da palavra do domingo passado. Aleluia, diz assim a palavra. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Todas estas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando dois deles, enviou-os ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para te perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou esperaremos outro? Naquela mesma hora, curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Aleluia. Glórias a Deus. Nós vemos aqui o relato de milagres poderosos do Senhor Jesus. E eu questionei aqui: por que milagres? Por que Jesus operava tantos milagres e opera ainda hoje tantos milagres? O sobrenatural se manifesta tanto da parte de Deus como da parte do maligno. Tanto que naquele tempo os escribas e fariseus hipócritas acusavam Jesus que ele operava milagres pelo maioral dos demônios, o Beelzebu. Como saber que poder está agindo? O poder de Deus ou o poder do maligno? É só pelo poder do Espírito Santo de Deus que realmente podemos ter discernimento. Mateus 24, 24, Jesus alertou que viriam muitos falsificadores da palavra de Deus, muitos falsificadores de sinais e maravilhas, para confundir, se possível, os salvos, se possível, os eleitos. Então nós precisamos estar atentos, e é somente pela comunhão com a palavra de Deus, com o próprio Deus, com a sua igreja, no poder do Espírito Santo, para percebermos quem está agindo. Sinais e maravilhas estão vindo da parte de Deus ou do maligno? Nós vemos aqui que Deus opera sempre sinais, maravilhas, milagres, poderes, através dos tempos, porque Ele se compadece das pessoas que sofrem. Versículo 13 desse capítulo diz que Jesus se compadeceu daquela mulher que sofria. Os sinais e maravilhas, os milagres de Deus, são para provar o amor de Deus às pessoas e quebrar a incredulidade, quebrar a dureza de coração, e assim manifestar salvação de Deus, manifestar a redenção de Deus através do seu Filho Jesus. Por que milagres? Nós vemos dois objetivos básicos nesse texto. O primeiro, para divulgar o amor de Deus. E o segundo, para anunciar o tempo da graça. Jesus começou operando muitos milagres para deixar bem claro essa meta de divulgar o amor de Deus e de anunciar o tempo da graça, um novo tempo. Então eu quero primeiro compartilhar com os irmãos, nos versículos 11 a 17... Por que milagres? Para divulgar o amor de Deus. Os milagres acontecem pelo poder de Deus. Milagres não são pelo poder da mente, não são por manipulação humana. Qualquer coisa que acontecer assim é do maligno. Então, os milagres de Deus acontecem para divulgar o grande amor de Deus pelas pessoas, por nós. Deus é exigente. Eu digo mais, Ele é extremamente exigente, mas Ele ama ao pecador incondicionalmente. Por isso Ele exige ser amado acima de tudo e de todos. Mateus 22, 36 a 40, perguntaram para Jesus qual seria o grande mandamento. Ele dá o resumo da lei. Ele diz, ama a Deus acima de tudo e de todos, e ama o próximo como a ti mesmo. Disto depende a lei e os profetas. Então, Jesus veio para divulgar este amor de Deus, do Deus que exige também amor. E ali estava aquela situação, então, uma situação comovente. Uma viúva em grande choro, em grande pranto, levando o seu filho para o cemitério. Era uma situação desesperadora para aquela viúva, pois já estava sem marido. E o único filho estava sendo levado para o cemitério. A situação era triste. O seu futuro era um futuro extremamente incerto. Ela estava sem proteção. As mulheres, sem um homem que cuidasse delas, elas ficavam totalmente abandonadas. O filho seria o seu protetor. Era um panorama de grande desgraça. Aí entra o motivo do milagre. Jesus se compadece daquela viúva. A palavra diz assim, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. O nosso Deus é o Deus que vê, o Deus que tudo vê. Ele viu o íntimo daquela mulher. Ele viu a grande dor que ela sofria, a grande incerteza que a ameaçava. E ele se compadeceu, não chores. Confie no amor de Deus. Quando a causa é justa, Jesus toma para si o problema. Jesus tomou as dores daquela mulher para si, igual está escrito em Isaías 53. Ele tomou sobre si o sofrimento daquela mulher e disse, deixa comigo, esse problema é meu. Jesus, por amor, Ele rompe barreiras, rompe todas as barreiras imagináveis para restaurar uma vida. Ele tocou naquele defunto. Quem tocasse num defunto era considerado impuro. Era proibido tocar em defuntos. E se alguém tocasse, precisava passar por todo um processo de purificação. Jesus tocou e mandou que fosse realizada grande restauração naquela pessoa já pronta para ser enterrada. Jesus restitui-lhe a vida, ordenando, levanta-te. E nós vemos aqui que até os mortos obedecem à voz de Jesus. A palavra diz que aquele que crer em Jesus, ainda que esteja morto, viverá. E isto aconteceu com aquele defunto. Levanta-te! E ele levantou. Ele teve a vida restaurada. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Jesus toca e manda. Ele planta o caminho certo no coração das pessoas. E se as pessoas obedecem, o milagre acontece. O milagre acontece pela obediência à palavra de Deus. Mas se não obedecer, o milagre é impedido, o milagre é interrompido. Jesus se compadece. Mas nós precisamos estar atentos à voz do Senhor. Aquela viúva estava ali, com certeza, atenta a todos os gestos do Senhor Jesus, a todas as palavras do Senhor Jesus. A fé dela foi grande. O falecido, o morto, obedeceu a voz do Senhor Jesus. Nós sabemos que morto não tem mais sentidos, não tem mais audição, mas quando Jesus fala, até os mortos ouvem e obedecem. Glórias a Deus por isso. Por que milagres? Palavra que diz que todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Os milagres existem para que o mundo saiba que Deus visita o seu povo. Milagres acontecem para que as pessoas saibam, os incrédulos especialmente saibam, que Deus visita as pessoas. Deus visita a humanidade, porque Ele se compadece daqueles que sofrem. Deus sempre fez milagres e sempre continuará fazendo milagres para divulgar o seu amor. A palavra diz, esta notícia a respeito de Jesus divulgou-se. Nós precisamos entender todo o propósito de Deus e os milagres acontecerão se obedecermos à voz do Senhor, se andarmos segundo a palavra do Senhor. Se nós andarmos segundo a palavra do Senhor, milagres acontecem. Agora, se nós não obedecermos, milagres, e muitos, serão interrompidos, serão abortados. Triste isso, né? É hora de refletirmos. Quantos milagres já abortamos na nossa vida? Quantos milagres já impedimos na nossa vida? Porque não demos atenção à voz do Senhor. Áreas mortas da nossa vida, Jesus quer tocar e quer restaurar, se permitirmos. Se dermos atenção à sua voz, se formos sensíveis a esta compaixão que Ele tem por nós. Ele sofreu na cruz todas as dores que nós deveríamos sofrer. O preço já está pago, a restauração já está pronta. Depende somente de uma decisão nossa. Sim, Senhor, eu quero. Eu quero restauração completa. Eu quero vida abundante. Quero vida plena. Quero vida cheia do Teu Espírito. E assim seremos aí, como diz o apóstolo Paulo, mais que vencedores por meio do Senhor Jesus. Glórias a Deus por isso. Por que milagres? O segundo ponto, para anunciar o tempo da graça. Os milagres anunciam o tempo da graça, a nova aliança no Senhor Jesus. Algumas pessoas, quando recebem milagres, recebem uma grande graça, às vezes dizem: não acredito, parece mentira. Que ingratidão, que falta de atenção com o poder de Deus. Aquele povo, vejam bem a expressão deles, quando viu o grande milagre, aquele povo ficou cheio de temor e glorificava a Deus, reconhecendo o poder de Deus e declarando que Deus estava visitando com poder naquele momento. João Batista, ele anunciou a vinda de Jesus. João Batista, agora ele estava preso e ele quis ter certeza de que ele anunciou o verdadeiro Messias. O que ele fez? Ele mandou, versículos 18 a 20, ele mandou seus discípulos para perguntar a Jesus: és tu aquele que estava para vir ou esperaremos outro? Por que milagres? O que Jesus fez? Diante ainda daqueles discípulos de João Batista, Jesus operou muitos milagres. E toda a multidão das pessoas que queriam ver o poder de Deus também presenciou muitos milagres. Está escrito assim: naquela mesma hora curou Jesus muitos de moléstias e de flagelos e de espíritos malignos e deu vista a muitos cegos. Curou Jesus muitos de moléstias, das mais diversas enfermidades e dos mais diversos infortúnios, flagelos. Um acidente, por exemplo, um flagelo. Há pessoas das mais diversas situações de infortúnios compareceram. Ele curou muito. E compareceram muitas pessoas também com espíritos malignos. Ele também curou essas pessoas de espíritos malignos. Interessante, curou de espíritos malignos. Nós expulsamos, conforme Jesus ensinou, espíritos malignos também. Mas nós vemos que Jesus, muitas vezes, ele curou pessoas de espíritos malignos. Sabe por quê? Porque demônios se alojam em partes do corpo de uma pessoa e geram enfermidades. Nós temos o relato de uma mulher que andava encurvada e Jesus curou daquele espírito de enfermidade. Então nós precisamos estar atentos. Existe enfermidade por provação, como foi o caso de Jó, e também existem enfermidades por demônios que estão ali alojados causando aquela enfermidade. E Jesus curava essas pessoas que tinham enfermidades impostas por espíritos malignos. E também curou muitos cegos. Restituiu-lhes a visão. Jesus anuncia pelos seus milagres que o tempo da graça chegou. Duvido que aqui alguém nunca tenha ouvido um testemunho ou visto um milagre. Todos nós conhecemos alguma coisa a respeito dos milagres de Deus, dos milagres do Senhor Jesus. Jesus anuncia pelos seus milagres o tempo da graça. Eu tenho testemunhado já para muitas pessoas dos milagres que Deus fez na minha vida. Eu tenho certeza que ainda vou receber muitos milagres até o fim da minha vida. E mais, tenho certeza que Deus vai me usar muito mais ainda até o fim da minha vida para operar milagres, para expulsar demônios, para abençoar vidas. Porque eu me disponho a servir ao Senhor até o fim da minha vida, a ser um servo de Deus até o fim da vida. Então Jesus anuncia pelos seus milagres, que o tempo da graça chegou. E Jesus anuncia, através das nossas vidas, que estamos vivendo o tempo da graça. As pessoas incrédulas precisam saber, através de nós, os milagres que acontecem na nossa vida e através da nossa vida, que é o tempo da graça, que é o tempo da redenção, que é o tempo da libertação, que é o fim da escravidão do diabo. Onde o tempo da graça se estabelece, a escravidão do diabo desaparece. O diabo não tem mais espaço quando o Espírito Santo de Deus se estabelece na nossa vida. Só se permitirmos, toda e qualquer escravidão vai embora. As cadeias são arrebentadas, as amarras caem por terra e se estabelece vida abundante por meio do Senhor Jesus, pela graça do Deus Todo-Poderoso. Glórias a Deus por isso. É tempo de grande salvação. A salvação de Deus é grande, é poderosa, é maravilhosa. Nós podemos ver nos noticiários diariamente grandes salvações de um afogamento, de pessoa que caiu num precipício e outros tipos de salvações. Mas a salvação do Senhor alcança o ser humano nas suas três dimensões. Salva corpo, alma e espírito, e não só para a vida terrena, salva para a eternidade. Então Jesus anuncia pelos seus milagres que é o tempo da graça. E quando nós obedecemos, a graça é derramada na nossa vida e através da nossa vida. A graça flui como rios de vida através de nós. Essa é a promessa do Senhor. E nós precisamos então estar anunciando esse tempo com o nosso modo de viver, com os milagres que Deus faz na nossa vida e o testemunho nosso, contando essas bênçãos para que pessoas sejam despertadas da morte para a vida, para que Jesus fale a muitas vidas: levanta-te desta morte espiritual e venha para a luz da vida com Jesus, o Salvador. Então Jesus lhes respondeu: ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-se-lhes o Evangelho. Glórias a Deus. Ide e anunciai. Ele disse para aqueles discípulos, está dizendo para nós hoje: ide e anunciai. E mais, ele chama cada um de nós pelo nome: fulano, 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 fulana. Ide e anunciai. Estejam indo e anunciando o que o Senhor opera. Porque é o tempo da graça. É o tempo da grande e maravilhosa graça de Deus. Não se calem a respeito dos milagres. Anunciem o que viram e ouviram. Anunciem o grande libertador Jesus, que está sobre a terra, que está sobre nossas vidas. Anunciem os milagres de Deus. Anunciem o evangelho da libertação, o evangelho da salvação. E mais milagres estarão acontecendo. Por que milagres? Porque tem um povo perdido por aí, multidões de pessoas perdidas, escravas do diabo. Milagres para que essas pessoas sejam libertas e tomem conhecimento do amor de Deus. Tomem conhecimento que é tempo da graça salvadora de Deus. Bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço, disse Jesus. Feliz é aquele que olhar para Jesus e aceitá-lo como Senhor. É isso que Jesus estava dizendo. Bem-aventurado, feliz é aquele que não achar em mim tropeço. Os hipócritas diziam que Jesus fazia milagres por Beelzebu, o maioral dos demônios. Jesus diz: feliz é aquele que olhar para mim e não achar motivo de tropeço. Feliz aquele que ouvir falar de Jesus, conhecer a palavra e aceitá-lo como Salvador. A felicidade nos espera. Então nós precisamos dar atenção a tudo que é anunciado a respeito do reino de Deus. Por que milagres? Porque Deus tem visto os sofrimentos de cada pessoa. Deus tem visto os teus sofrimentos. Deus tem visto os sofrimentos de muitos que choram. Mas cada um precisa querer receber o amor de Deus por meio de Jesus. Deus tem se compadecido de você, de mim. Mas nós precisamos receber esse amor, essa compaixão de Deus, para que possamos nos levantar daquilo que possa estar morto na nossa vida. O Senhor quer restaurar. O nosso Deus é restaurador. O homem pecou, o homem o abandonou, mas Ele não abandonou o homem. Ele quer restaurar a cada um. Ele predestinou todos à salvação em Cristo Jesus, por meio do seu Filho. Deus tem se compadecido de cada pessoa, cada um de nós. Mas nós precisamos deixar que Ele toque nas impurezas. Ele quer tocar nas tuas impurezas e quer restaurar a tua vida. Só assim o milagre vai acontecer. E só assim você vai poder sair aí divulgando, contando para muitas pessoas a respeito do grande amor de Deus. Queira receber os milagres de Deus na tua vida. Deus nos fez inteligentes e tudo passa pelo nosso querer, pela nossa decisão. Então, queira receber os milagres de Deus na tua vida. Deseja ardentemente viver os milagres de Deus diariamente. A cada instante tem um milagre de Deus acontecendo na nossa vida. Só despertarmos com um coração muito grato a Deus, e o Espírito Santo vai começar a mostrar. Tá vendo? Milagre aqui, milagre ali, milagre toda hora. Milagre não tem tamanho, é sempre milagre. Claro que nós classificamos, às vezes, esse foi um milagrinho, esse foi um milagre mais grande, mas esse foi um grande milagre. Por exemplo, ressuscitar um morto, no conceito humano, é um grande milagre. Mas muitos milagres acontecem que nem tomamos conhecimento. Mas eu vejo um grande milagre de Deus. Todo dia quando levanto e estou saudável, respirando, eu tenho que agradecer a Deus pelo milagre da vida, pelo milagre da provisão de Deus, pelo milagre da salvação de Deus em Cristo Jesus. Eu poder me olhar no espelho e olhar para uma pessoa que tem o Espírito Santo. Poder olhar para a igreja e saber que a igreja deseja o Espírito Santo, deseja viver no poder do Espírito Santo. Isso é um milagre de Deus, o mais maravilhoso milagre de Deus. O grande milagre de Deus que vai consumar a nossa salvação, estamos aguardando ainda, que será quando Jesus voltar. Aí nós receberemos corpo glorificado, igualzinho aquele que Jesus recebeu quando ressuscitou dentre os mortos. Aí sim, o milagre para a eternidade. Viveremos lá no reino do Pai, como irmãos do Senhor Jesus, eternamente. Glórias a Deus por isso. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem. Nós precisamos estar indo e pregando o evangelho, contando os milagres do Senhor, vivenciando os milagres do Senhor. Aí nós estamos entendendo por que milagres. O Senhor vai respondendo isso a cada minuto, a cada momento. E aí nós iremos entendendo que tudo na nossa vida passa por milagres, constantemente. Quebre aquele conceito de grandes eventos, de grandes fenômenos. Peça para Deus mostrar para você os milagres diários. Você vai se surpreender de uma forma que você nunca imaginou. Busque essa surpresa. Deus tem grandes surpresas para cada um dos seus filhos e filhas. Amém? Glórias a Deus.